A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa da MAPAR com o advogado e professor, o Dr. Rodrigo Kanayama. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito interessante, os chamados precatórios. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Rodrigo. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Novamente uma satisfação estar aqui, né? Já é minha terceira vez. Eu cumprimento todos os ouvintes da Paraná Educativa. É um tema que eu tenho assim, bastante tranquilidade de tratar. É um tema que eu trabalho diariamente e gosto bastante de falar sobre isso. Então, tentarei aí tirar o máximo de dúvidas que os ouvintes tiverem.
E doutor, para a gente começar então a nossa conversa, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes o que são afinal os precatórios e como é formado um precatório?
Bom, vejam só, hoje há uma dívida muito grande de precatórios no estado do Paraná e vários outros estados, né? Então, as pessoas ouvem corriqueiramente esse assunto nos jornais, né? Dívida de precatórios, houve dos próprios advogados, muitos são credores do Estado, né? tem precatórios, então você deve ter ouvido falar que às vezes os avós têm precatórios, os pais têm precatórios. E sempre se fica essa dúvida, o que são esses precatórios? Né? É um termo tão difícil, tão fora da nossa realidade. Bom, eu vou dar a explicação coloquial, né, do dia a dia e a explicação técnica, muito brevemente. A solução técnica é que precatório significa ofício precatório, que é um ofício em que o juiz de primeiro grau, o juiz da execução, solicita ao presidente do tribunal para que este presidente do tribunal requisite o pagamento da dívida judicial. Então, o credor venceu uma ação em face do Estado e o Estado se torna um devedor dele, tá? Isso por meio do Poder Judiciário, aí o Estado somente pode pagar essa dívida por meio deste precatório, desse ofício precatório, tá? Que é um procedimento em que se prevê no orçamento público o pagamento dessa dívida, porque é tudo organizado, você paga em ordem cronológica, tudo bem organizado. Então, não há penhora de bens do Estado, só há regime de precatórios. Então, tem que esperar na fila para ter o recebimento, a fila é desse ofício precatório. Essa é a explicação técnica. A explicação coloquial de precatórios é que precatório significa dívida judicial. Simplesmente isso. Tá? Ou seja, o precatório, como as pessoas dizem no dia a dia, é aquilo que o Estado deve para elas. Então, quando eu venço uma ação em face do Estado, né? Como diz a Constituição, fazenda pública, né? Estado, União, município, etc., eu devo aguardar o pagamento por meio dos precatórios. Tá? Então, coloquialmente, é dívida judicial, fica mais simples para que os nossos ouvintes possam entender.
E, doutor, quais são os tipos de precatórios? O senhor poderia também citar alguns exemplos para a gente entender um pouquinho melhor?
Sim, a Constituição, veja, um tema é tratado pela Constituição Federal, tá? Então, principalmente pela Constituição Federal. E a Constituição Federal foi emendada por várias vezes, então o regime se alterou. Criou alguns tipos de precatórios, né? Ou seja, são algumas preferências. Algumas pessoas recebem antes que outras. Mas por quê? Porque a Constituição entendeu que há algumas que têm algumas preferências em razão de algumas questões pessoais. Né? Então, assim mesmo, é uma matéria plenamente constitucional, não há aqui nenhum vício, mas trouxe algumas preferências. Então, eu posso dizer que basicamente existem dois tipos. Precatórios alimentícios, que são aqueles decorrentes, por exemplo, de salários, de pensões, de previdência. Então, o servidor público recebe salário. Então, caso ele tenha uma ação contra o Estado, ele vai receber uma indenização, né? Então, uhum. É uma dívida alimentícia e paga por meio de precatório alimentício. Esse precatório alimentício tem preferência sobre os demais precatórios. O que, que são os demais precatórios? São os precatórios não alimentícios, os chamados ordinários, que são os precatórios decorrentes, por exemplo, de desapropriações. Esses precatórios que decorrem de desapropriações, que são dívidas que o Estado possui em razão de desapropriar um imóvel de alguém, uhum. Né? Esses são pagos após os precatórios alimentícios. Então, em primeiro lugar, nós temos os precatórios alimentícios, que as pessoas recebem primeiro, né, tem preferência, e depois os não alimentícios. Agora, recentemente, a Constituição criou mais algumas preferências, dentro das preferências, né, mais pequenas preferências, trazendo algumas prioridades aí para algumas categorias de pessoas. Por exemplo, idosos, 60 anos ou mais, recebem antes. Um valor um pouco menor, é claro, existe um limite de valor, mas recebem antes. E o restante pode ser recebido mais tarde na linha normal. Pessoas com necessidades especiais também recebem antes, da mesma forma que os sexagenários. Pessoas com doenças graves também recebem antes, da mesma forma que os sexagenários e as pessoas com necessidades especiais. Então, a Constituição trouxe todas essas preferências de precatórios. Então, essas são as primeiras preferências, então, idosos, pessoas com doenças graves, pessoas com necessidades especiais. Segundo, os alimentícios comuns, né, que são esses, então, decorrentes de salários. Por exemplo, eu que tenho menos de 60 anos, não tenho doença grave e também não tenho necessidade especial, eu recebo em segundo lugar, digamos.
Uhum.
E o último lugar, os não alimentícios, que são principalmente os decorrentes de desapropriações. Então, são esses três tipos. Ainda nós podemos trazer mais um tipo, que aqui não é um precatório, que aí é fora do regime precatório, que é o chamado RPV, que é requisição de pequeno valor. Isso ocorre, o RPV é utilizado quando o valor é mais baixo, é pequeno, e aí se recebe fora da fila de precatórios. O Estado do Paraná regulou esse assunto, né? Isso depende da lei de cada estado, cada município.
Uhum.
O Estado do Paraná regulou, hoje o valor no Estado do Paraná, por lei, é de R$15 mil, né? Existe uma atualização aí que dá um pouco mais, dá uns 16 mil e pouco, mas é de R$15 mil o valor definido em lei. Então, esse é o valor da RPV, tá? Atualmente no Estado do Paraná. Então, uhum. São todos esses tipos de precatórios e RPVs que existem no nosso contexto.
E, doutor Rodrigo, como é feito, em linhas gerais, né, o pagamento dos precatórios?
Então, todos os precatórios devem atender alguns princípios constitucionais, né, como impessoalidade, isonomia, etc. Então, o que se prioriza no pagamento de precatórios é a fila. Né? É o pagamento em ordem cronológica. Existem, como disse agora há pouco, essas preferências, mas essas preferências não reduzem a importância da fila. Então, mesmo aqueles que têm preferências também vão entrar numa fila, uma fila de preferências. Tá? Então, o pagamento é feito da seguinte forma. O juiz de primeiro grau, então, encaminha esse ofício precatório para o Tribunal de Justiça. O presidente do tribunal, então, requisita que se inclua no orçamento público o pagamento precatório. Esse pagamento vai ocorrer no ano seguinte, né, de 2019 para 2020, por exemplo, se o precatório foi apresentado até o dia 1º de julho. Então, demora mais ou menos 18 meses para pagar. Então, se for apresentado até o dia 1º de julho.
Uhum.
Então, normalmente, ele demora... Se, em tese, isso na teoria, né? Se tudo funcionar bem, 18 meses para pagamento, na melhor das hipóteses. Tá? Então, ela fica esperando até que o Estado utilize o dinheiro que está no orçamento público para pagar essa dívida judicial.
Uhum. Queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes dessa questão do quanto tempo, em média, um precatório demora para ser quitado. O que, que dá para a gente citar de média aí para os nossos ouvintes?
Pois é um pouco complicado, né? Porque o Estado do Paraná, por exemplo, vem devendo precatórios, né? Como nós chamamos de estar em mora no pagamento de precatórios há muito tempo, né? Isso vem ocorrendo há já alguns anos, na verdade, mais de duas décadas, né? E demora mais tempo para receber. Então, eu tenho casos em que o cliente está esperando mais de 10 anos, 15 anos o pagamento precatório. Mas aí é porque o Estado não paga, por isso que está em mora. Né? Uhum. Não é pelo fato do regime ser ruim. O regime é bom, o problema é que o Estado não vem pagando. É, não paga por vários motivos, às vezes não tem dinheiro, ou às vezes prioriza outra despesa. Né? Só que o problema é que a dívida vai crescendo, os juros vão também incidindo sobre essa dívida. Né? Então, vai crescendo. É, o Tribunal de Justiça hoje vem fazendo um bom trabalho. É, o doutor Horácio Teixeira, que é o coordenador da Central de Precatórios, vem fazendo um ótimo trabalho na organização. Os servidores da Central de Precatórios do Tribunal são muito bem capacitados também, estão organizando bem o pagamento precatório, estão criando alguns instrumentos eletrônicos para facilitar. Então, há a expectativa do tribunal de que esse pagamento se faça até 2024, que é o prazo até da emenda 99. Né? Eu acho possível que isso aconteça, é uma esperança minha e de todos os credores. Uhum. Né? E o Tribunal de Justiça vem trabalhando para que isso aconteça. É interesse do tribunal também que sejam pagos os precatórios, afinal de contas, nada mais é do que cumprimento da própria decisão do judiciário. Então, o trabalho vem sendo muito bem feito lá para pagamentos precatórios. Não só o doutor Horácio, que é o, como disse, é o juiz coordenador da Central de Precatórios, mas a OAB também vem atuando firmemente nessa questão. Dr. Emerson Fukushima, que era representante da ordem nesse assunto, ele trabalhou ativamente junto com a Central de Precatórios para que ocorra o pagamento e eu creio, sim, é uma esperança que essa situação bastante constrangedora para nós do Estado do Paraná, uhum, seja resolvida até 2024. Né? O Tribunal de Justiça vem atuando e eu creio, né, tenho esperança, pelo menos, de que isso seja resolvido.
Uhum. Doutor, dá para a gente falar, então, para os nossos ouvintes que essa questão dos estados e os municípios também, né, e postergarem por anos o pagamento dos precatórios já virou um problema crítico? E queria pedir para o senhor falar também um pouquinho sobre as possíveis soluções desse problema.
Bom, no estado do Paraná o problema é crítico, né? Mas não é o pior estado ainda. O estado de São Paulo é pior. Consegue ser pior do que o estado do Paraná. Mas a dívida de precatórios hoje no Brasil gira em torno de 100 bilhões de reais. Essa é a dívida que foi calculada pelo CNJ já há alguns anos atrás. Então a dívida estaria em 100 bilhões. O estado do Paraná estaria ali em torno dos 10 bilhões, um pouco mais, uhum, a dívida de precatórios. É uma dívida considerável, né? Ou seja, tem aí 10% do valor da dívida total do Brasil inteiro, né? Então é uma dívida grande. É ruim, inclusive para o aspecto que me interessa, que é das finanças públicas, é muito ruim, né? Porque aumenta o endividamento do Estado, né? Prejudica o próprio potencial de investimento do Estado. Agora, quanto às soluções, eu creio que existam várias, né? A primeira, obviamente, uhum, é o pagamento, mas sim, temos um problema que é a falta de caixa, né? Então, agora nós estamos passando por uma crise. Alguns anos a crise vem se aprofundando aí, então fica difícil para o Estado, pagar também essa dívida. A Constituição foi emendada recentemente para prever a hipótese do Estado se endividar para pagar a dívida. Ou seja, o Estado se financiaria perante alguma instituição financeira, né, ou até eventualmente por outros meios, mas para que pudesse utilizar um dinheiro de empréstimos para pagar essa dívida. Mas me parece que neste caso há necessidade de regulamentação para que o Estado não crie uma dívida pior, uhum, para pagar essa dívida. Né? Então, ainda deve ser regulamentado. Mas me parece que é uma solução. Né? Eu acho que pode ser uma solução para que se resolva esse problema de uma vez por todas. É importante também uma outra solução de que a Constituição seja no futuro também alterada para obrigar o pagamento dessa dívida. Né? Porque atualmente não existe exatamente uma obrigação na Constituição, não existe uma imposição. A Constituição não diz deve pagar todo ano, ela não diz isso. Então, ela diz, né, deve ser pago até o final do exercício financeiro, mas não impõe uma obrigação, porque o próprio orçamento público não é de execução obrigatória. Não é de execução obrigatória. Então, como a dívida judicial está no orçamento público, também não é de pagamento obrigatório. Então, a dívida vai ficando, os governos vão postergando o pagamento da dívida judicial porque não é politicamente interessante para aquele governo pagar. Ele prefere fazer outras coisas que sejam mais visíveis. É até compreensível do ponto de vista político, mas prejudica as finanças do Estado no longo prazo. Então, o ideal é que houvesse uma norma na Constituição que estabelecesse a obrigatoriedade do pagamento dos precatórios anualmente, que não deixasse para os outros governos, porque essa dívida cresce e cresce em valores muito grandes porque incide em juros pelo atraso. Não só a correção monetária, ainda tem juros. Então, a pessoa recebe os juros em razão da mora e essa dívida vai crescendo em escala cada vez maior, ficando absolutamente impagável no longo prazo, né? Como nós temos hoje um valor, vamos supor que seja de 10 bilhões de reais. 10 bilhões de reais hoje é uma fração considerável do orçamento público, né? Para que os ouvintes tenham uma ideia de quanto... significa 10 bilhões de reais, seria o equivalente a sustentar o município de Curitiba inteiro por quase 2 anos. Né? Ou então daria para pagar aí 8 UFPRs, Universidades Federais do Paraná, 8 UFPRs, isso. Ou 8 anos de UFPR com esse dinheiro. Então é muito dinheiro que está sendo devido, né? 10 bilhões é muita coisa. É que os números crescem tanto que nós perdemos a noção, né, do que são 10 bilhões. Parece que 10 bilhões é tão pouco e tal para o Estado. Não é. É muito dinheiro. Imagina, sustenta 10 anos de universidade, quase 10 anos da Universidade Federal do Paraná. Uhum. É muito dinheiro.
Doutor, a gente escuta falar também da questão de negociação de precatórios, a pessoa negociar para ela receber um pouco menos, mas receber mais rápido. Uhum. Isso é possível? Como é que isso funciona?
Então, é possível, isso já vem acontecendo, né? Mais em São Paulo que aqui, mas aqui também. Existem algumas instituições financeiras que estão criando fundos para receber essa dívida de precatórios, elas recebem os precatórios e usam como investimento. Então, é um produto que pode, no futuro, crescer. A depender, obviamente, da dívida que os estados tiverem. Se o precatório acabar, vamos supor que acabe toda a dívida de precatórios. Os estados comecem a pagar em dia essa dívida. O que vai acontecer? Não vai mais ter esse mercado. O mercado... né, desaparece. Mas enquanto os entes federativos ainda possuem dívidas, é um mercado que cresce. Então as pessoas elas podem, né, ceder esse crédito para um terceiro e receber um valor menor para então simplesmente se satisfazer com aquilo, com aquele valor. Né? Eu estou ali, vamos supor que eu tenho uma dívida um crédito, né? E o Estado tem uma dívida perante mim, de 100 mil reais. Aí eu recebo um valor menor que esse, vamos supor, 70 mil reais, para quitar essa dívida. Né? E aí um terceiro compra esse crédito, né? Que na verdade é o cessionário que compra esse crédito, entre aspas, e pode usar esse crédito, por exemplo, para fazer compensação de imposto, etc. Isso acontece também. O Estado do Paraná também faz acordos diretos. Recentemente fez um acordo direto em que paga antecipadamente se o credor conceda um desconto. Né? Tem um percentual definido na lei de desconto máximo que pode ser dado. Então, o Estado convoca os credores e diz assim, olha, se vocês quiserem, eu pago, mas eu pago com deságio, com um valor menor. Então, isso também acontece. Então, é possível negociar e é possível fazer a cessão do crédito. Mas, um recado que eu dou para os ouvintes. Pensem muito bem antes de fazer isso. Né? Em primeiro lugar, todos que tenham interesse devem procurar o seu advogado, né? O advogado que cuidou da causa, né? Porque é o advogado que teria ali a possibilidade de fazer essa negociação. Então ele deve primeiro procurar o advogado, nunca fazer nada sem consultar o seu advogado, a pessoa que está cuidando da sua causa. Até por uma questão de respeito ao profissional que brigou pela sua causa e tal. Acho que é importante que o cliente vá até o seu advogado. Então, o primeiro lugar é falar com o seu advogado para ver o que ele entende. Ele pode te dar um panorama melhor. Segundo, é avaliar se realmente vale a pena. Né? Digamos, o sujeito não precisa receber imediatamente, porque ele tem dinheiro, esse dinheiro não acrescenta tanto ao patrimônio dele, ele não está precisando desse dinheiro. Não sei se vale a pena abrir mão da diferença somente para receber antes, né? Então é preciso repensar, cada caso é um caso e a pessoa deve avaliar perante a sua família se convém, se é interessante fazer essa negociação com o precatório. Você não fica lá esperando, né? Porque incide em juros, etc. Não, na perda não existe no longo prazo. Mas é importante que se faça a reflexão.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com o advogado e professor, o Dr. Rodrigo Kanayama. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre os precatórios. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutor, a gente teve mudanças recentes com relação ao pagamento dos precatórios no país e mais especificamente aqui no Paraná?
Mudança no sentido de que o procedimento foi alterado. O tribunal vem mantendo um procedimento de pagamento. Como eu disse, é organizado o procedimento, né? Eu mesmo já presenciei e vem funcionando bem. Me parece que eles estão cada vez aprimorando mais, até mesmo para o meio eletrônico. Então, veja, na minha opinião, a parte burocrática do assunto é bem estruturada, vem funcionando razoavelmente bem, não há muitas críticas que nós podemos apresentar aqui. O problema mesmo é o dinheiro, né?
Uhum.
É ter a disponibilidade de dinheiro para pagamento. Esse é o maior problema. Eu entendo que o Estado, né, tenha passado por alguns problemas graves aí de finanças públicas e ficou, né, como todos os estados da federação, mas especialmente o Paraná, né, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, então todos os estados tiveram problemas. Então o principal obstáculo para o pagamento é ainda a falta de dinheiro, né, é ter em caixa dinheiro para pagar. Creio que no ano que vem a situação, né, comece a melhorar, não temos certeza de que isso vai acontecer, né, mas há uma expectativa muito grande de que aconteça. O Rio de Janeiro, por exemplo, estava em dia até a crise estourar. Era um dos poucos estados que estavam em dia no pagamento, mas com a crise, simplesmente pararam de pagar. O Rio de Janeiro depende muito das receitas do petróleo, né, os royalties do petróleo. Então, com o valor do petróleo subindo agora, as receitas voltaram a um patamar mais adequado. Então, eu creio que a partir do ano que vem a situação melhora um pouco.
Uhum. E, doutor, o senhor citou para os nossos ouvintes no começo da entrevista que existe também uma forma de receber uma condenação do governo sem ser por precatório, né? Quando são valores menores.
Exatamente.
Um pouquinho mais para os nossos ouvintes sobre isso, que acho que é uma questão que é importante a gente frisar também.
Isso, a maior parte das dívidas aí, dessas dívidas que os servidores têm e tal, são valores pequenos, né?
Uhum.
Não tem assim muito segredo. Então, elas giram ali em torno de 10, 15 mil reais, vamos supor. O valor era maior antes, né? O Estado pagava em RPV 40 salários mínimos. Mas há alguns anos, se não me engano, faz 3 anos que o valor caiu para esse de 15 mil, né? Aproximadamente 15 mil. Então, quando o valor é pequeno, eu recomendo que seja feito por RPV, obviamente, né? Você paga. Agora, às vezes pode ser que o valor ultrapasse um pouco. Vamos supor que o valor seja de 20 mil reais, tá? E aí o cliente quer receber com rapidez esse dinheiro. O que a Constituição autoriza? Que essa pessoa renuncie ao valor que superar o valor do RPV.
Interessante.
Tá? Ou seja, ela renuncia a esse valor e diz assim: eu não quero mais receber aquilo que superar o valor teto do RPV, quero receber até o teto do RPV. Então ela tem lá 20 mil reais, eu vou abrir mão da diferença e vou receber por RPV porque eu recebo rápido.
E é bem mais rápido, então.
Muito rápido, né? Aí é muito rápido. Então vale a pena, né? Claro, depende, como volto a falar, depende da situação pessoal. Mas se fosse o meu caso, eu aceitaria, né? Prefiro receber antecipadamente. Então, existe essa solução. Aí a pessoa tem que pensar se vale a pena ou não renunciar ao crédito. Veja, se renunciar, não pode receber mais a diferença. Acabou, né? Então, renunciou, acabou. É diferente da situação que eu tratei lá no começo da entrevista, que é sobre os sexagenários, as pessoas portadoras de deficiência, né, e as pessoas com doenças graves. Essas situações são diferentes. Aí se paga com preferência por meio de precatório, tá? E é precatório mesmo, exceto se o valor for de RPV, né? Se for RPV, uhum. RPV mesmo, né? Porque é valor. Mas se o valor superar, vamos supor que o valor seja de 50 mil reais que ele tem para receber. Aí nesses três casos em que há preferência, como disse agora, ele poderá receber uma parte antes e a outra parte pela fila normal. Tá? Aí ele não renuncia ao crédito. Nesse caso, ele pode fracionar o crédito. São as únicas hipóteses em que pode ser fracionado. Em caso de doença grave, sexagenários e pessoas portadoras de necessidades especiais. Esses três casos. O restante não pode fracionar precatório, não pode fracionar dívida judicial. Então, o que acontece? Se o sujeito, eu, por exemplo, que não me encaixo em nenhuma dessas situações, né? Tem um crédito em face do Estado, vamos supor de 100 mil reais, tá? Por exemplo. E aí eu quero receber por RPV. Se eu renunciar à diferença, eu renunciei. Eu recebo só o valor do RPV. Tá? Acabou, não recebe mais. Então não é fracionável o meu valor, porque eu não me encaixo naquelas três categorias que eu citei agora.
Uhum. Doutor Rodrigo, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu quero deixar o senhor à vontade para expor as suas considerações finais para os nossos ouvintes e falar um pouquinho para a gente o que a gente ainda precisaria aprimorar, talvez, nesse sistema de pagamento de precatório.
Posso fazer uma propaganda de um livro aqui?
Fica à vontade, doutor, por favor.
Bom, então eu junto com o professor Egon Bockman Moreira e a professora Bettina Gruppemacher e também um ex-aluno meu, o Diogo Zelac Agotani, escrevemos um livro chamado Precatórios, o Novo Regime de Pagamento de Precatórios, publicado pela Revista dos Tribunais. Embora seja bastante técnico, né, caso o ouvinte tenha interesse, esse livro está à disposição. Nós estamos até trabalhando já na segunda edição do livro, que nós tivemos um azar muito grande. Vou contar até uma história engraçada agora. Nós lançamos o livro, e isso foi no ano passado, e 4 dias depois a Constituição foi emendada. Veio a emenda 99. Então o livro ficou bem atualizado por 4 dias.
Que aí complicado.
Aí nós estamos atualizando.
Acontece, né?
Acontece. Não, mas o livro ele ainda pode ser utilizado, só nós precisamos atualizar agora com a emenda 99. Isso já está sendo feito. Ano que vem, começo do ano que vem, sai a nova edição. Uhum. Então, se os ouvintes, né, tiverem interesse em ler, esse livro ainda está à disposição, tem na biblioteca da faculdade, lá da Faculdade de Direito da UFPR, tem em várias outras faculdades. Lá nós tratamos de alguns assuntos muito técnicos. Então, é um livro mais para estudante de direito, mas caso alguém tenha interesse também, se sinta à vontade e aí pode me procurar, eu respondo qualquer dúvida de forma acadêmica, né? Não tem problema nenhum. Eu gosto muito desse assunto. É um assunto que vem me provocando. Eu venho conversando com muitos juízes, também com o próprio Poder Judiciário, né? com vários estudiosos, professores de direito, e é um assunto que vem crescendo, sobretudo nessa questão dos investimentos. Uhum. Né? Usar como precatório, como ativo de fundo, né, de investimento. Então isso vai acontecer no curto prazo e é algo novo e muito interessante. É o ponto de encontro entre o público e o privado que vem ocorrendo cada vez mais aí na nossa realidade brasileira.
Doutor Rodrigo, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa da Mapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço, Jéssica. Fico à disposição. Muito obrigado. Boa tarde a todos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.